Muito bem. Muito bom dia, senhoras deputadas, senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião da Comissão, que tem hoje de manhã como ponto único a audição sobre a barragem do Feridão. Como sabem, o Grupo Parlamentar do PSD apresentou um requerimento sobre esta matéria, que foi aprovado por unanimidade e que, tendo em conta as declarações do Sr. Ministro do Ambiente e também as declarações do Dr. António Mexia, Presidente Executivo da EDP, sobre o cancelamento da barragem de Feridão, o Grupo Parlamentar do PSD considerou que era necessário proceder a esclarecimentos e, nesse sentido, propôs o convite ao Dr. António Mexia para vir aqui à Comissão procurar prestar os esclarecimentos e responder às questões que forem colocadas pelos grupos parlamentares. Nesse sentido, queria agradecer ao Dr. António Mexia, mais uma vez, é a segunda vez que está aqui nesta Comissão. Muito obrigado por ter cá vindo. Cumprimentar também o Dr. Rui Teixeira, da administração da EDP também. A grelha que vamos utilizar é a grelha normal simplificada para este tipo de audições, em que o grupo parlamentar requerente terá 3 minutos de intervenção inicial, depois faremos uma ronda por todos os grupos parlamentares. Antes, como é óbvio, haverá uma intervenção do nosso convidado, 10 minutos, depois então a ronda de intervenções pelos vários grupos parlamentares, de 3 minutos cada intervenção e, finalmente, a resposta do nosso convidado também no tempo de 10 minutos. Sendo assim, dava a apresentação a 3 minutos. 3 minutos. A apresentação dou a palavra ao Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, que é o Grupo Requerente. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento em nome parlamentar do PSD o Sr. Dr. António Mexia, agradecendo a disponibilidade para nos prestar esclarecimento sobre esta matéria. Sr. Dr. António Mexia, neste jogo de palavras, neste jogo de empurra, em que se transformou o cancelamento da barragem do Feridão, alguém não tem razão. Foi exatamente para tentar perceber todos os contornos desta decisão e das suas implicações que o parlamentar do PSD propôs a realização desta audição. Devo dizer que estamos, do nosso ponto de vista, perante uma autêntica embrulhada. E os factos, esses, falam por si. Em 16 de abril do corrente ano, o Sr. Ministro do Ambiente, nesta mesma comissão parlamentar, anunciou com aparente satisfação que a decisão relativamente à barragem de Feridão estava tomada e que a mesma não iria ser construída. Foi a própria EDP que, por duas vezes, escreveu ao Executivo, manifestando o desinteresse na construção. Adiantou ainda o Sr. Ministro do Ambiente que o Governo avaliou, sob proposta da própria EDP, a possibilidade de construir o empreendimento com menor dimensão, que recusou porque o Código de Contratação Pública impedia alterações ao projeto inicial. Mais adiantou o Sr. Ministro do Ambiente que, dado que a manifestação de desinteresse foi da EDP, não havia razões para qualquer restituição da verba entregue há 10 anos ao Estado, ou seja, 218 milhões de euros. Começa aqui, portanto, o ping-pong. Nesse mesmo dia, a EDP contestou o Sr. Ministro do Ambiente e disse que a decisão de não construir a barragem de Feridão era da total e exclusiva responsabilidade do Governo, que a EDP em momento algum admitiu suspender este projeto sem recuperar os 218 milhões de euros pagos há 10 anos pela exploração do mesmo por 75 anos e que, apesar de estar disponível para encontrar uma solução de boa-fé, não abdicaria dos seus direitos nem dos mecanismos que expunha para a defesa dos menos. Nesse mesmo dia, 16 de abril, o Sr. Primeiro-Ministro entrou no jogo e, em resposta à EDP, diz que o cancelamento da barragem de Feridão foi uma decisão partilhada, pois o Governo e a EDP estavam de acordo quanto à desnecessidade da construção da mesma. Acusou ainda a EDP de querer fazer a leitura das comunicações que fez ao Governo de modo mais conveniente aos seus interesses, mas o que competia ao Estado era fazer a leitura que fosse mais conveniente aos contribuintes portugueses. O Sr. Primeiro-Ministro não ficou sem resposta, porque o Dr. António Mexia replicou no programa Grande Entrevista da RTP3, repetindo que a decisão fora da exclusiva responsabilidade do Governo, que em montão algum a EDP pôs a hipótese de não construir a barragem sem a devolução do investimento e que a EDP queria respeitar o contrato, admitindo a possibilidade de chegar a um acordo com o Governo. A tréplica levou algum tempo a chegar, mas chegou novamente pela voz do Sr. Ministro do Ambiente, que no Parlamento reiterou que os argumentos da EDP não convenciam e não havia razões para restituir as contrapartidas pagas pela EDP pela concessão. E é neste ponto que nos encontramos, Sr. António Mexia. O Sr. Ministro do Ambiente diz que a decisão de cancelar a construção da barragem foi da EDP. O Sr. Primeiro-Ministro diz que foi uma decisão partilhada pelo Governo e pela EDP, e a EDP diz que foi uma decisão da exclusiva responsabilidade do Governo. Em que ficamos?
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Dou agora a palavra ao Dr. António Mexia. Faz favor, Sr. Doutor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço este convite para aqui estarmos para um esclarecimento de um assunto que me parece da maior importância e por isso é uma oportunidade para o fazer. Vou fazer uma apresentação breve, espero não ultrapassar o tempo que me foi concedido, Sr. Presidente, e se por isso, se for preciso... Há quatro ideias que eu gostava realmente de partilhar de uma forma muito clara. E depois passaria é muito breve sobre a evolução cronológica deste dossiê que já tem uns anos. A primeira ideia é que, desde a adjudicação provisória em dezembro de 2008, durante todo o processo, a EDP cumpriu integralmente as suas obrigações que decorriam do contrato de implementação. Ou seja, cumprimos tudo aquilo que foi acordado em 2008. Passando para aquilo que são decisões mais recentes, que no fundo são aquelas que terão levado também a que as pessoas hoje ponderassem esta intervenção, em 2016 o Governo decidiu proceder à reavaliação do chamado Plano Nacional de Barragens, acordando com a EDP, a suspensão da implementação do aproveitamento hídrico do Feridão por 3 anos e a revogação do contrato de implementação no que respeita ao Alvito. Portanto, suspensão de Feridão e não implementação de Alvito. Terceira ideia que eu gostaria de partilhar é que a EDP, e sublinho aquilo que já disse, a EDP nunca mostrou abertura para não construção de Feridão sem ser naturalmente ressarcida do valor do investimento realizado. Parece óbvio, daí aquela imagem, aliás, do sinal e da casa, parece mais ou menos claro. É verdade que a EDP se disponibilizou para uma análise conjunta com o Estado, com o objetivo de encontrar uma solução que se adequasse melhor ao contexto atual, e nomeadamente do setor, e da descarbonização e dos objetivos, e os interesses em presença. É verdade. Mal ficaria se não tivéssemos mostrado essa disponibilidade. Por último, quarta ideia. A decisão da construção, ou não, é da exclusiva responsabilidade do Governo, estando a EDP, e reitero aquilo que disse, disponível para assinar o contrato de concessão e construir o projeto ou, se assim o Governo entender, extinguir o projeto e recuperar o investimento até agora realizado. Ou seja, estas são as quatro ideias que eu gostaria que ficam demonstradas sobre, neste momento histórico, olhando para aquilo que é a fita do tempo. Ou seja, em 30 de abril de 2008, a questão essencial é que cumprimos integralmente. O INAG lançou um concurso destinado à atribuição das concessões para o aproveitamento do Feridão, do Alvito e do Almourão. Em setembro do mesmo ano, em setembro de 2008, houve uma autorização de adjudicação provisória à EDP. Houve concorrentes, a Iberdrola, a Endesa, a União Fenosa. E o júri do concurso público concluiu que a melhor proposta foi a apresentada pela EDP. Gostava de dizer que nessa altura houve vários concursos, houve várias barragens, o Fostua também, o Altâmega, que acabou por ser, nós nesse não ganhámos, perdemos, e quem ganhou foi a Iberdrola, e Girabolhos, que foi adjudicada à Endesa. Em dezembro do mesmo ano, em 17 de dezembro do mesmo ano, a EDP pagou a contrapartida financeira de 231,7 milhões de euros. E entregámos, como é habitual normal, os anteprojetos e o respectivo EIA no prazo de 9 meses. Ou seja, até 17 de setembro de 2009. E depois, vemos que essa comissão de avaliação, portanto, gosto sempre desta questão que está aqui em baixo, ou seja, fazer citação dos documentos, estas barras que nós vemos na apresentação são os documentos, a comissão de avaliação declara a conformidade, o secretário de Estado do Ambiente emite a dia, favoráveis condicionadas e a entrega do RECAP. Portanto, são aspectos que são muito importantes. A conformidade do RECAP do Feridão foi notificada à EDP em janeiro de 2014. Portanto, isto é importante. Desde 2008 até 2014 passaram-se tudo isto com as entidades públicas responsáveis a emitirem os seus pareceres favoráveis. Em 2011, a EDP solicita o quê? A suspensão temporária da implementação do Alvito, alargando esse pedido ao Feridão mais tarde. Porquê? porque havia, enfim, acho que hoje, felizmente, lembramos menos disso, mas com fundamento em alterações de circunstâncias face a 2008. Mas é importante dizer, desde já, que esse pedido foi depois recusado pelo Governo em 2014, ou seja, não aceitou o pedido de suspensão. Portanto, nós solicitámos o pedido de suspensão, e porquê? Porque houve várias alterações, chamada alteração das circunstâncias, que se chama habitualmente, do ponto de vista jurídico, alteração das circunstâncias, com, obviamente, a questão do impacto da crise, mas, sobretudo, a questão do acesso ao financiamento. Depois mostrarei apenas um resultado óbvio sobre isso. O que é que aconteceu em 2014? É que a APA enviou as minutas do contrato de concessão, a EDP, um mês depois, solicitou à APA e ao então ministro, ao MAOAT, a resposta formal e fundamentada sobre os pedidos de suspensão temporária, dos aproveitamentos, e foi notificada pela APA que os pedidos de suspensão não foram aceitos. Ou seja, nós pedimos suspensão temporária e o Governo, de então, decidiu não aceitar essa suspensão. Portanto, o que é que isto implica? Que se passou aquilo que é natural, a negociação dos contratos de concessão de acordo com aquilo que estava previsto. Eu gostava de dar essa nota sobre a questão do pedido de suspensão temporária, ou seja, não tem a ver nada com desinteresse, tem a ver com o simples facto que, como lembram, isso aliás basta olhar para as taxas de juros do que aconteceram em Portugal, nessa altura, não só do ponto de vista de juros, mas também do ponto de vista de acesso a mercados, se tornou extremamente difícil as companhias se financiarem. Portanto, nós precisávamos de tempo para conseguir esse financiamento. Lembremos que o preço, mas também os mercados se encontravam totalmente fechados. Enfim, as empresas passaram para aquilo que sabemos que era lixo, mais difícil de se financiar, e por isso o que pedimos foi tempo para que isso pudesse ser feito. Muito bem. Em 2014 e 2015, seguimos no tempo, depois da recusa, obviamente, da suspensão, foi acordado, clausulado o contrato de concessão de Feridão e a revogação do Alvito, ou seja, em simultâneo do mesmo contrato, decidiu-se que iríamos fazer Feridão e que o Alvito seria revogado. Mas foi marcada a data para a assinatura que se posteriormente o Governo decidiu, ou seja, tivemos data marcada para ir assinar o contrato. Portanto, é importante que entre julho de 14 e setembro de 2015 todo o contrato de concessão foi acordado, e gostava também de deixar muito importante, que está aqui do lado direito desta apresentação, que às vezes é referido, que nós estávamos disponíveis para assinar o contrato de concessão, mesmo sem concordar com uma questão que tinha a ver com a questão do acesso ao incentivo ao investimento. Porquê? Porque a portaria de 251/2012 fazia depender a atribuição do incentivo ao investimento a Feridão da obtenção da licença de produção até ao final, último dia de dezembro de 2013. Muito bem. É que a EDP só foi notificada uns dias depois, só recebemos a carta em janeiro de 14, da aprovação do RECAP. E eu, sem a aprovação do RECAP, eu não podia pedir licença de produção, portanto eu não podia qualificar para o investimento. Parece algo insólito, acabava em dezembro e eu recebi a carta 6 dias depois, a EDP recebeu a carta 6 dias depois, o que inviabilizava, obviamente, o pedido disso. Mas, independentemente desse pequeno problema, nós declarámos formalmente, por escrito, que estaríamos disponíveis para assinar o contrato de concessão, mesmo com esta declaração unilateral, de que não estávamos de acordo com isso, mas estaríamos disponíveis. Portanto, a APA agendou para 30 de setembro de 2015 a assinatura do contrato de concessão e da revogação do Alvito, mas a mesma foi desmarcada pelo Estado. Ou seja, a EDP estava disponível. A EDP manteve sempre a sua disponibilidade para assinar estes contratos, tendo, aliás, escrito de novo uma carta em novembro de 2015 a dizer, sim senhor, estamos disponíveis, digam lá então qual é a data, porque é preciso uma data para assinar o contrato. Estamos perto do fim, mas peço desculpa, Sr. Presidente. Em 16, o Governo decidiu proceder preciso ver que em 16 o Governo decidiu proceder à reavaliação do Plano Nacional de Barragens, acordando com a EDP a suspensão da implementação por 3 anos, como eu referi, e a revogação do projeto Ovito. Muito bem. Acho que isto resultava, aliás, de uma decisão política, de compromissos políticos assumidos. O Ministro do Ambiente apresentou a reavaliação depois, em abril de 16, e comunicou a decisão de adiamento de feridão pelo período de 3 anos. Ficou, obviamente, claro essa formalização pelo Ministro do Ambiente. Em dezembro de 16, há uma assinatura de um memorando de entendimento em que, após negociação dos termos, foi assinada entre o Estado e a EDP, revogando o Alvito e suspendendo o feridão. Mas é importante que é, está ali naquela área cinzenta, revogar parcialmente na parte que diz respeito ao contrato de implementação, no parte que diz respeito à implementação do Alvito, e suspender a execução do contrato de implementação na parte que diz respeito à implementação de feridão pelo prazo máximo de 3 anos, a contar de 18 de abril de 16, data de publicação da revisão do Plano Nacional de Barragens. Por isso é que se punha esta questão de, em 18 de abril de 19, ter que haver uma decisão. Por exigência da EDP, nessa altura, o memorando previa a prorrogação do RECAP, isto é muito importante, nós pedimos a prorrogação do RECAP, que caducava em dezembro de 2007. Porquê? Porque era uma condição essencial que permitia à EDP avançar com a construção após decisão do Estado. Ou seja, o que nós dizíamos é, o Estado suspende, o Estado avalia, decide, muito bem. Nós queremos que o RECAP continue válido para que, se a decisão for de construir, nós possamos construir. Em 11 de abril de 2017 dá-se a assinatura dos acordos, após a prorrogação da APA, pela APA do RECAP, foram então assinados o acordo de revogação do Alvito e da suspensão de feridão. E no documento diz, a suspensão do contrato de implementação cessa-se após da conclusão da avaliação mais apurada das consequências a nível energético e pela não execução do feridão, o Estado português, concluir pela necessidade de concretização deste acordo. Ou seja, o Estado assumia claramente que a decisão era dele. Bom, em junho de 2017, há mesmo uma resolução do Conselho de Ministros que diz o seguinte, determina novos prazos para a celebração dos contratos de concessão no âmbito do feridão e prorroga as medidas preventivas que incidem sobre determinadas áreas de municípios por ele abrangidos. Ou seja, teve que se manter aquilo que era... Para eu poder fazer, eu tenho que, obviamente, manter as condições de fazer. Era a questão do RECAP e era, obviamente, a questão sobre as áreas preventivas para poder, obviamente, fazer a barragem. E, portanto, o que diz é que sejam celebrados, num prazo máximo de 2 meses, a contar da comunicação pelo Estado à EDP, da comunicação do Estado à EDP, da decisão que conclua, se for o caso, pela necessidade deste aprovamento. Portanto, isto é, o que é que isto quer dizer? Que é explícito no acordo e na resolução que a decisão final de feridão seria sempre do Estado após a sua reavaliação, e nós pedimos apenas para que fossem mantidas as condições de execução, se fosse esse o caso. E por isso, 2 minutos, o Estado anuncia, portanto, a decisão da não construção de feridão, invocando, é importante, sem fundamento, o desinteresse por parte da EDP. A EDP nunca mostrou abertura para não construir sem ser ressarcida do investimento realizado. Porque em julho de 2018 propôs-se a análise conjunta com o Estado de alternativas. Eu gostava que ficasse claro porquê. Porque estávamos a menos de um ano do final do prazo e nós queríamos ter a certeza que a menos de um ano estavam a estudar as alternativas para aquilo que fosse a decisão que viesse a ser do Estado. Em setembro, a EDP envia propostas para a análise conjunta e nessa carta, que é importante, a celebração de um acordo com o Estado e o promotor para a não construção de feridão, a análise conjunta de um projeto de menor impacto ambiental e social, a primeira alternativa que era o caso básico, é construir, ou seja, havia construir, não construir ou construir uma coisa mais pequena. A questão essencial é que a primeira alternativa, que é a não construção, implicaria naturalmente a devolução da contrapartida financeira. Isto está claro naquilo que é a comunicação formal da EDP com o Ministério. Depois, o Ministério solicita detalhes de uma das alternativas e depois o que acontece em 16 de abril é que a EDP recebe um ofício do MAT informando que o Governo conclui pela desnecessidade do feridão, manifestando não oposição a uma suposta intenção da EDP não construir. Simultaneamente é afirmado na Assembleia, aqui no, na Comissão de Ambiente, que a decisão do Estado é de não se construir o Feridão. Que a decisão do Estado é de não se construir o Feridão, não vendo razões para devolver nessa contrapartida paga e alegado desinteresse da EDP. Obviamente nós contestamos a afirmação, porque não há, isto não é uma questão de alegado desinteresse. Nós nunca dissemos que havia desinteresse. Nós sempre mudámos disponibilidade. Formalmente o que foi aqui dito, nós contestamos essas afirmações e interpelámos, aliás, o Estado, para quê? Interpelámos o Ministério, o MAT, Finanças e Economia, reiterando a posição de 17 de Abril, interpelando para dar o cumprimento ao contrato de implementação e otorgar o contrato de concessão no prazo de 30 dias. Ou seja, esta é a questão fundamental, é de que, mais uma vez, a EDP sempre esteve disponível, cumpriu tudo e nunca considerou não construir sem a devolução, o que, aliás, acho que foi também assumido por vários intervenientes políticos aqui nesta sala. Mas,
é muito obrigado. A primeira vez. Muito obrigado, Dr. António Mexia. Passamos então agora à ronda pelos grupos parlamentares. 3 minutos para cada grupo parlamentar e dou a palavra ao Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira do PSD. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quem tomou a decisão de cancelar a construção da barragem de Feridão? A resposta a esta pergunta do Dr. António Mexia vale 218 milhões de euros. Nós já reparámos que o Governo tem duas versões. O Sr. Primeiro-Ministro diz que é uma responsabilidade partilhada, uma decisão partilhada. No caso concreto, o Sr. Ministro do Ambiente e da Transição Energética diz que esta a decisão é da responsabilidade exclusiva da EDP e a EDP diz que esta é uma decisão da responsabilidade exclusiva do Governo. Sr. Dr. António Mexia, nós sabemos que há a troca de cartas e estas são peças importantes neste processo, referiu algumas, devo dizer que o grupo parlamentar do PSD requereu ao Governo que as facultasse à Comissão e, concretamente, ao grupo parlamentar do PSD, o que nunca aconteceu, apesar de estar obrigado a fazê-lo. E, portanto, vamos então a essas cartas e aquilo que conhecemos é apenas aquilo que está reproduzido na comunicação social. Há uma primeira carta da EDP, de julho de 2018, em que a EDP aponta o aumento substancial do parque eletroprodutor renovável, o reforço de interligações com França e da oferta de renováveis em Espanha e, por fim, o não crescimento da procura como razões para a concessão ter perdido algum interesse. Diz a EDP na mesma carta que os encargos para fiscais e administrativos que foram entretanto impostos sobre os centros eletroprodutores ordinários tornam o projeto menos interessante, já que estes novos custos impactam significativamente a capacidade financeira da EDP a produção e o perfil de risco de novos investimentos em nova capacidade de geração. Por tudo isto, entende que a implementação da barragem devia ser analisada em conjunto com o Governo, de modo a encontrar-se uma solução que se conforme melhor com o contexto atual. Há uma segunda carta da EDP, datada de fevereiro de 2019, em que a EDP volta a recordar que o contexto do setor energético torna muito menos premente a instalação da capacidade da barragem de Feridão, manifestando a sua disponibilidade para, com o Governo, analisar a viabilidade de possíveis alternativas que se adequem à melhor defesa dos interesses públicos e privados em presença. Responde o Sr. Ministro do Ambiente e da Transição Energética, dizendo que em que diz a EDP que, tendo em conta que a Elétrica, nas cartas que enviou, fundamenta não ter interesse próprio em que a barragem do Feridão avance, então não encontrou o Estado nenhuma razão que iniba a intenção da EDP em não prosseguir com a construção do aproveitamento hidroelétrico do Feridão, que é, como quem diz, se acham que não vale a pena construir, então não se constrói porque a decisão é vossa. Esta carta teve uma contrarresposta por parte da EDP de 19 de abril, em que a EDP insiste que nunca manifestou qualquer pretensão de não prosseguir com a construção do aproveitamento hidroelétrico do Feridão. Esclarece ainda a EDP que limitou-se a propor alternativas ao cenário base, clarificando que continua inteiramente disponível para, no cumprimento das regras contratuais, prosseguir com a implementação do aproveitamento hidroelétrico do Feridão, não deixando de lembrar que competiu ao Executivo tomar uma decisão definitiva sobre o futuro da mesma e não a si, solicitando então que o Ministro esclareça com caráter de urgência o que vai acontecer com a barragem do Fridão. E esta é a primeira pergunta que deixo ao Dr. António Mexia. Se o Sr. Ministro do Ambiente já esclareceu à EDP o que vai acontecer com a barragem do Fridão. Segunda pergunta. Se a EDP está mesmo disposta a avançar com a construção deste projeto. O Sr. Ministro do Ambiente assegura que para si é inequívoca a interpretação das cartas da EDP. Sinceramente, nós não temos essa certeza. Não temos certeza, também não conhecemos na íntegra, como já referi, a refi das cartas. No entanto, para terminar, Sr. Presidente, dizer o seguinte: nós ficamos com a sensação que o Governo quer ficar de bem com todos, não assumindo quaisquer responsabilidades políticas, muito menos as consequências financeiras dessas suas decisões. E conta que, com o tempo, tudo se resolva. Nós já vimos esse filme na Comissão Parlamentar de Inquérito às Rendas Excessivas. Recordámos que este Governo anunciou cortes que depois não se concretizaram e, com isso, gerou nova dívida tarifária que só será paga por outros governos. Veja-se a criação ilegal de uma imparidade no sistema tarifário no valor de 140 milhões de euros, devidos a uma nunca apurada existência de um duplo apoio legal aos produtores de energias renováveis. Veja-se o corte de 285 milhões de euros relativos aos testes de disponibilidade que, por falta de base legal, estão a ser contestados em tribunal. Esperamos, e assim termino, Sr. Presidente, que não estejamos apenas a remeter para o futuro o pagamento de pelo menos 218 milhões de euros por uma decisão que este Governo tomou, mas parece fazer crer que não tomou.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Maria de Luz Rosinha, do Partido Socialista. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu gostaria, desde logo, de saudar o PSD por ter apresentado este requerimento, saudar o Dr. António Mexia e o seu acompanhante pela disponibilidade para aqui virem, e pegando naquilo que o Sr. Deputado Jorge Paulo de Oliveira disse no início, alguém não tem razão. Eu diria isto de outra forma. E até podem ter os dois razão, cada um a sua. E houve, no entanto, ao longo deste percurso, momentos em que as razões coincidiram. E coincidiram desde logo, num primeiro momento, quando se começam a alterar as circunstâncias, foi assim que lhe chamou o Dr. António Mexia na sua intervenção inicial, as circunstâncias que tiveram subjacente à assinatura do primeiro entendimento. Circunstâncias essas que têm a ver com o custo de dinheiro, já aqui foi referido, com a procura em termos energética e também diria que há aqui um fator que é de grande importância e que tem a ver com as questões do impacto ambiental. Não podem ser, de forma alguma, postas de lado. Em determinado momento, a EDP, em 2012, chegou mesmo a ameaçar que poderia desistir do negócio, quando perdeu os subsídios à garantia da potência. Posteriormente, em 2013, pediu ao Estado para suspender a implementação do projeto e, em 2016, o Governo veio propor a suspensão com total acordo por parte da EDP. E compreende-se perfeitamente, tendo em conta 218 milhões de euros, que a EDP tente, por todo o custo, que este assunto não seja arrumado sem que a questão de reversão da verba investida seja colocada e discutida. Mas também me parece que o interesse pela construção de novas barragens por parte da EDP se alterou muito ao longo deste tempo. Neste quadro, o Partido Socialista o que tem a dizer é que concorda com aquela que foi a decisão do Governo, que entende os motivos de um lado e do outro e que, até já acabou o período referente à prorrogação, portanto, à suspensão, aos 3 anos de suspensão. Em 2020 terminará o período referente à autorização de impacto ambiental referente à construção da barragem e o que nos parece é que este assunto acabará por ser dirimido no âmbito dos tribunais, que esses sim têm competência, não nós, para, sobre essa matéria, se pronunciarem. Aqui, avaliadas as circunstâncias, que em muitos momentos foram coincidentes de uma parte e da outra, chegou-se a esta conclusão. E é só, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputada Maria Luz Rosinha. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Jorge Costa, do Bloco de Esquerda. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Este é um processo que começa mal de início. Sabemos dos pareceres do INAG em 2010, apontando para os perigos de uma onda que, em caso de acidente na barragem, chegaria a Amarante em 13 minutos. Sabemos do parecer da Proteção Civil, que considerou que a implementação deste projeto acresce, sem margem para dúvidas, o risco a que está exposta a cidade de Amarante. Sabemos dos protocolos confidenciais assinados entre a EDP e a Câmara Municipal de Amarante, que, apesar da posição formalmente assumida pelo município e votada na Câmara de oposição à barragem de Feridão, tivemos o Executivo do Partido Socialista a assinar contrapartidas secretas, confidenciais, num protocolo específico com a EDP, que incluía explicitamente o compromisso da Câmara Municipal de não opor qualquer, de não colocar qualquer obstáculo à concretização da barragem. Esse facto, do qual também gostaria de ouvir falar o Dr. António Mexia, é importante para se compreender o modo como o processo avançou, nomeadamente na relação com a autarquia local. Em segundo lugar, a questão das decisões da EDP. Dr. António Mexia, quando olhamos para este caso, acho que qualquer pessoa que olhe para este caso vê-o do seguinte modo, de maneira muito simples. A EDP interessou-se pela construção de uma barragem no âmbito do Plano Nacional de Barragens em 2007. A evolução do mercado elétrico, nomeadamente com o reforço da produção, da nova capacidade de produção renovável, a descida da procura, como já foi assinalada, etc., etc., veio a tornar esse projeto desinteressante economicamente para a EDP. As condições de mercado financeiro a dado momento também contribuíram para isso. E a EDP, olhando para este buraco que potencialmente teria à sua frente no futuro, aquilo que fez foi encontrar formas de adiamento sucessivo da construção da barragem do Feridão. Encontrou-as de várias maneiras, umas vezes propôs, outras vezes houve quem propusesse pela EDP e a EDP aceitou pacificamente esses adiamentos e, portanto, este era evidentemente um projeto desinteressante para a EDP. Tanto mais desinteressante quanto, além das circunstâncias que já foram invocadas, há enormes investimentos, aliás, para além da contrapartida paga pela concessão, há um conjunto de investimentos de construção, desenvolvimento, que estão por fazer e que seriam eles próprios pouco viáveis, pouco rentáveis, pouco interessantes. E, portanto, o que parece, para quem observa de fora e de forma desinteressada, não como parte interessada, embora aqui todos os contribuintes ou consumidores de energia sejam parte interessada, o que parece é que havia aqui a EDP queria livrar-se deste buraco, mas não queria perder aquilo que inicialmente apostou. E, portanto, a decisão do Governo sobre uma barragem que, de qualquer maneira, tinha pouco aspecto de vir a existir, foi a melhor notícia que a EDP podia ter recebido. Porque é uma decisão que parece ter parece ter pés de barro do ponto de vista jurídico. A EDP pode ter boas expectativas de um bom resultado em tribunal ou na arbitragem. E, portanto, não só se livra daquilo de que se queria livrar, como ainda tem as condições de poder recuperar aquilo que queria recuperar. E eu gostava que o Dr. António Mexia nos explicasse se isto não é bem assim. Porque, aos olhos de qualquer leigo ou menos leigo que olhe para este processo, a decisão do Governo e a assunção pela parte do Governo de que este projeto, que a EDP sempre quis adiar e não fazer, a assunção pelo Governo de que ele afinal não se fará, parece mesmo ser a melhor notícia que a EDP poderia ter.
Sim, que terminasse, Sr. Deputado.
Finalmente, duas perguntas. Em primeiro lugar, qual é que foi o projeto de menor impacto ambiental e social que a EDP propôs ao Governo como alternativa ao cancelamento, ou seja, quais eram as características desse projeto, quais é que eram as suas, enfim, o que é que era esse projeto, ou esses projetos, se forem mais do que um, e em segundo lugar, quando, em que momento e de que modo, se foi parcialmente, se foi sucessivamente, se foi tudo de uma vez, é que a EDP pagou os montantes a título de contrapartida pela barragem do Fridão.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Costa. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco, do CDS-PP. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Dr. António Mexia, agradeço a presença aqui hoje e, efetivamente, gostaria de levantar duas ou três questões que me parecem pertinentes. Desde logo, gostaria de pedir ao Dr. António Mexia se podia explicitar melhor as sucessivas posições do Governo, na medida em que nos transmitiu aqui várias posições que a EDP transmitiu ao Governo, mas muitas das quais nós não ficamos a saber qual foi a resposta que o Governo deu a essas mesmas questões que a EDP levantou. Nomeadamente, e em concreto, nós tivemos acesso a uma comunicação que a EDP fez ao Governo, datada de 28 de setembro, de 2018, e eu vou citar o que diz a EDP, onde a determinada altura comunica ao Governo, e passo a ler, tendo em conta todos estes dados, que é a explicação da situação, creia a EDP ser possível e desejável analisar em conjunto com o Governo a viabilidade de possíveis alternativas que se adequem à defesa dos interesses públicos e privados em presença, destacando desde já duas, que nos parecem merecedoras de uma discussão mais aprofundada. A celebração de um acordo entre o Estado e o promotor para a não construção de Fridão e a análise conjunta de um projeto de menor impacto ambiental e social e, portanto, enquadrado nos objetivos da revisão do Plano Nacional de Barragens. A primeira alternativa implicaria naturalmente a devolução da contrapartida financeira de cerca de 200... Eu não consigo ver o resto do valor, mas também não é o mais relevante, 18, porque está truncado, milhões de euros pela exploração do aproveitamento elétrico de Fridão. E quanto a ela, não se antevê qualquer impedimento legal à celebração de um contrato desse teor. E o Sr. António Mexia, o que lhe perguntava é o que é que o Governo respondeu a esta comunicação que foi feita, como eu referi, no dia 28 de setembro de 2018, relativamente à manifestação que a EDP lhe fez através desta comunicação. Qual foi a resposta do Governo a esta comunicação da EDP? Uma outra questão tem a ver com o que já é público, as dúvidas que uma organização ambiental tem levantado, dizendo que o valor em causa, que poderia estar aqui em causa, não seriam 231 milhões, seriam 70 milhões, e depois vem dizer que talvez até nem fossem 70 milhões, porque alguns desses milhões, com a renúncia à construção de Alvito, teriam que ser descontados e, portanto, estaríamos numa ordem de 50 e tal milhões do valor que, eventualmente, a haver lugar, teria que ser ressarcido à EDP. E essa mesma organização ambiental refere, eu não sei se isto tem algum fundamento ou não, e portanto perguntava-lhe também, que houve correspondência entre a EDP e o Ministério do Ambiente em 2013, em 2015 e em 2018, em que a EDP demonstrava o desinteresse na construção do aproveitamento elétrico de Fridão. Se isto também corresponde à realidade, se efetivamente nestes anos que eu aqui referi, 2013, 2015, 2018, houve correspondência enviada pela EDP ao Ministério do Ambiente em que demonstra o seu desinteresse por este projeto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP, Sr. Deputado Duarte Alves. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar o Dr. António Mexia. No pouco tempo que temos para analisar uma questão com esta relevância, ia procurar fazer aqui algumas questões bastante concretas sobre esta situação mais recente, mas também indo ao passado e à linha do tempo que nos apresentou na intervenção inicial. A primeira pergunta é, estando a concessão pública cedida desde 2008 à EDP, quais é que foram as razões para a construção da barragem não se ter iniciado mais cedo? referiu que em 2013 houve um pedido de adiamento da construção, mas aí em 2013 já tinham passado 5 anos, desde 2008. E, portanto, é importante, e esse pedido foi rejeitado, não é? E, portanto, nos anos seguintes também se coloca essa questão. Portanto, que razões é que houve para, desde 2008, terem passado todos estes anos sem que se tenha iniciado a construção? Que motivos é que existem para não se ter iniciado a construção, uma vez que a concessão estava entregue à EDP? Foi da responsabilidade da EDP ou se foi da responsabilidade do Governo, de que governos e porquê? Era importante percebermos este aspecto. Depois, sobre os acontecimentos mais recentes e este ping-pong, como foi referido, entre EDP e Governo, nós queríamos perceber exatamente quais os motivos alegados pelo Governo para voltar atrás na decisão de avançar com a barragem e qual a opinião da EDP sobre esses motivos adiantados pelo Governo e o que pretende fazer em relação a essa posição. Para nós é uma evidência que o estudo de impacto ambiental foi feito há 10 anos e que, portanto, já não corresponde àquilo que são os quesitos técnicos da atual legislação e que, portanto, isso não temos qualquer dúvida sobre esse aspecto, mas também não nos podemos esquecer que somos um dos países da Europa com maior capacidade hidroelétrica e que, ao contrário de outros países que estão nas mesmas condições, que têm um grande aproveitamento dessa capacidade hidroelétrica, nomeadamente a Áustria, a Noruega, a Suécia, temos um aproveitamento muito abaixo das nossas potencialidades e, portanto, também queríamos perceber quais as razões que levam o Governo a afirmar que esta barragem não deve ser construída sem mais nem menos e, portanto, em como é que a EDP encara isso. Não podemos deixar de fazer a pergunta. Se o possível cancelamento da barragem de Fridão, com a compensação de cerca de 200 milhões de euros que pode daí resultar, se é ou não uma compensação que o Governo está a dar à EDP, em contrapartida pela regularização da sobrecompensação dos COMEC, portanto um autêntico bónus à EDP. Se faz ou não parte das negociações entre a EDP e o Governo, este possível cancelamento, que pode originar uma indemnização de mais de 200 milhões de euros, compensando assim a EDP por aquilo que deve ao sistema pela regularização dos COMEC, que a ERSA avalia em 285 milhões de euros, que iriam ser abatidos à fatura que os portugueses todos os meses pagam pela eletricidade. Portanto, até que ponto é que este cancelamento também não é uma forma do Governo dar esse bónus à EDP e até que ponto é que isso também está assertido nas negociações entre a EDP e o Governo? E, portanto, eram estas as perguntas que tínhamos para lhe fazer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Duarte Alves. Finalmente, Sr. Deputado André Silva, do PAN. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todas e todos os presentes. Cumprimento o Sr. Presidente do Conselho de Administração da EDP, António Mexico. Gostava de lhe colocar 6 questões que dizem também muito respeito aos portugueses enquanto consumidores e contribuintes e enquanto utilizadores do nosso espaço comum que vem cada vez mais destruídos os últimos rios selvagens do nosso país. O relatório das parcerias, primeira questão, o relatório das parcerias público-privadas de 2009, auditado pelo Tribunal de Contas, refere que a EDP apenas pagou ao Estado 70 milhões de euros pelas concessões das barragens de Fridão e de Alvito e não os 218 milhões de euros que a empresa elétrica diz ter dado por Fridão. No mesmo relatório é referido que a EDP desistiu de reaver 13 milhões de euros pelo cancelamento de Alvito. Então, pelas nossas contas, se Fridão mais Alvito custaram 70 milhões de euros e só o Alvito custou 13 milhões de euros, aquilo que eventualmente o Estado poderá ter que retribuir à EDP são apenas 57 milhões de euros e não os 18 milhões de euros. Gostava de saber, Sr. Presidente, se tem contas diferentes das nossas, quais e como. Segunda questão, a concessão da barragem do Fridão custou alegadamente os tais 218 milhões de euros, em comparação com Fostua, que apenas custou 53 milhões de euros, quando a produtividade desta de Fostua, é superior à estimada de Fridão, representando apenas 0,6% da eletricidade produzida em Portugal. Nós sabemos que os valores da concessão estão muito indexados à potência instalada de cada uma das concessões. Porquê é que, Sr. Presidente, porquê é que Fostua, que tem uma potência instalada superior à do Fridão, custou 53 milhões de euros e a do Fridão custou 218 milhões de euros. Existiu algum acordo confidencial, informal, no sentido de, através das concessões do Plano Nacional de Barragens, a EDP, a emprestar dinheiro ao Estado? Terceira questão. Atualmente, a produção de energia elétrica, como o Sr. Presidente bem sabe, custa em média 50 euros megawatt-hora. A produção de energia da barragem do Feridão, nos moldes em que ela está prevista, custaria entre 100 a 120 euros megawatt-hora. Senhor Presidente, a barragem do Feridão é claramente um mau negócio para a EDP. Estes dados indicam que é um negócio desinteressante e até eventualmente ruinoso para os acionistas da EDP. Consegue-nos explicar qual é que é o interesse económico da barragem do Feridão e como é que vai explicar aos acionistas um negócio que não é claramente favorável? E de facto, a EDP sabe isto. Na carta que enviou para o Ministério do Ambiente de 22 de outubro de 2013, anunciavam que a implementação do aproveitamento hidroelétrico de Feridão precisava de ser repensada, nomeadamente através da portaria que já aqui falámos, 251 de 2012, que veio fixar um valor de 11 euros quilowatt de incentivo ao investimento, quando em 2008 se previa um valor unitário de quase 29 euros por quilowatt. E, portanto, a EDP assumia nessa carta que iria ter uma perda líquida anual de 49 milhões de euros. E então a pergunta que se impõe, Sr. Presidente, é se o projeto da barragem de Feridão não era sustentável economicamente em 2013, em 2019 já o é? Quinta questão, o relatório das parcerias público-privadas de 2009 revela que foram pagos 135 milhões de euros pela concessão da barragem do Baixo Sabor. O que é estranho, porque esta barragem foi simplesmente atribuída sem qualquer valor de concessão e, aliás, como sabe, no cancelamento de Foscoa. Sendo que a barragem do Baixo Sabor foi adjudicada sem qualquer valor de concessão, o que é que justifica o pagamento posterior de 135 milhões de euros à EDP? Sexta questão e última questão tem que ver com... Nós nunca ouvimos falar da responsabilidade social e ambiental da EDP. O que é que a EDP pensa, do ponto de vista ambiental, só e apenas do ponto de vista ambiental, da construção da barragem do Feridão? E, portanto, nós percebemos e entendemos, Sr. Presidente, que o Plano Nacional de Barragem e Construção de Feridão é construído, é pensado há 15 anos atrás, num contexto de conhecimento sobre os impactos ambientais e das tecnologias completamente distinto do qual estamos agora. Foi, de facto, há muito tempo. Nós sabemos que a produção de energia de Feridão é absolutamente irrisória, 0,6% da energia produzida a nível nacional, se for construída. Os impactos ambientais são enormes. O risco de inundação de Amarante em caso de acidente é significativo. Temos um conhecimento enorme das novas tecnologias e a pergunta que se faz é, que tem que se fazer, Sr. Presidente, porque é que a EDP não equaciona, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista económico, já falámos, do ponto de vista ambiental, redirecionar o investimento que está pensado para Feridão para outros projetos que são igualmente rentáveis e não têm um impacto ambiental para todos nós. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado André Silva. Passamos então agora às respostas por parte do Dr. António Mexia. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Srs. Deputados. Agradeço verdadeiramente estas questões. Vou procurar, sei que, como têm, muitas vezes as perguntas são muito rápidas, eu espero ter conseguido, e pedirei desculpa para numa segunda, se acharem que eu não respondi a alguma coisa, se o Sr. Presidente autorizar, ser claro nessas respostas que possam ter sido omitidas. Vou pedir aqui também ao meu amigo Rui. Sr. Deputado Paulo Oliveira, quem decidiu? É óbvio, a EDP não decidiu nada, portanto quem decidiu foi o Estado. Isto é claríssimo. E gostava de deixar claro que nós temos aqui sobre a questão da comunicação, permitimos trazer toda a correspondência, toda a documentação, temos uma listagem muito clara para que não restem dúvidas sobre aquilo que tem sido, aliás, a nossa postura neste dossiê e em qualquer outro. Profunda transparência sobre todos os documentos, sobre tudo aquilo que é troca de correspondência, para que se possa verdadeiramente avaliar, não temos problema absolutamente nenhum. E, portanto, a questão é também muito clara. É óbvio que, ao longo de todo este processo, o que eu quis aqui transmitir é que a EDP esteve disponível para estudar alternativas, mas em nenhum momento considerou a não construção sem a devolução do pagamento do sinal, digamos assim, relativo ao Feridão. Este é um aspecto, e já vamos esperar o Feridão do Alvito. Portanto, quem decide... E isto também é verdade, porque a última suspensão deste dossiê foi por uma decisão, aliás, já aqui referi, política em 2016, por acordo e por compromisso do Governo no que diz respeito à reanálise deste plano. Portanto, ele assumiu mais uma vez, essa que é claro, são essas decisões. Não estamos a falar... É bom ver a história, mas também é muito bom ver a história recente. Portanto, a questão essencial é que o Estado decidiu, em 2016, suspender. E, portanto, isso se esclareceu. É preciso mostrar uma coisa muito clara, é que a partir do momento em que se solicitou uma suspensão por razões que, obviamente, suspenderam muita coisa em Portugal, como sabemos, mas em que o Estado não a aceitou, nós tivemos o contrato de concessão com data marcada. Muito bem, estou pronto, vamos assinar. E foi o Estado que desmarcou a data. Portanto, é muito claro que nós sempre tivemos disponíveis para cumprir aquilo que era a implementação do feridão. A data teve marcada, não foi a EDP que a desconvocou. E, portanto, estamos dispostos, sempre tivemos e continuamos. Estamos dispostos a assinar o contrato de concessão. Agora, é óbvio que o que me parece aqui, pode haver a interpretação diferente dos contratos, mas eu acho que esta correspondência deixa, a meu ver, muito claro aquilo de quem é que toma a decisão. Em particular, a última carta, que é a carta, eu gostaria de dizer, primeira carta que o Sr. Deputado refere, que é de 28 de setembro de 2018, diz o seguinte... Não, há uma de 18.
Há uma de julho. Então, eu fiz referência a uma de julho.
E uma de
fevereiro. Julho de 2018. Fiz referência a uma carta de fevereiro de 2019.
Isso mesmo.
E a resposta de 19 de abril.
Nossa, muito bem. Mas eu gostava. Há aqui outra que é interessante, que é de 28 de 9 de 18. Deputado, em que se diz: tendo em conta todos estes dados, creio a EDP ser possível e desejável analisar em conjunto com o Governo a viabilidade de possíveis alternativas que se adequam à defesa dos interesses públicos. Em presença, destacando desde já duas, que nos parecem merecedoras de uma discussão mais aprofundada. A de um acordo entre o Estado e o promotor para a não construção de feridão, a análise conjunta de um projeto de menor impacto ambiental e social, essa pergunta também saiu a seguir, e, portanto, enquadrado nos objetivos da revisão. A primeira alternativa, está na carta, implicaria naturalmente a devolução da contrapartida financeira de cerca de 218 milhões de euros pela exploração de feridão e quanto a ela não se antevia qualquer impedimento legal à celebração do acordo. Ou seja, nós deixámos claro desse primeiro momento que considerar a não construção só podia estar associada à devolução da contrapartida inicial.
A de julho é a única coisa que é mais genérica.
Sim, a de julho, no fundo já introduziste, a EDP deve estar a analisar em conjunto o prazo, portanto, analisa as hipóteses de construção, pois é muito claro como é que a analisamos. Depois, em fevereiro
2019,
as duas alternativas avançadas na nossa carta de setembro de passado são duas possíveis, sendo que a EDP Produção está naturalmente disponível para analisar conjuntamente outras soluções que o Governo queira considerar para a sua tomada de decisão. Ou seja, nós sempre tivemos disponíveis para alternativas, mas deixando claro que, como não podia deixar de ser desde o início, a decisão era do Governo. Aliás, é ao Governo que compete marcar o dia para irmos assinar o contrato de concessão. E essa réplica que fizemos é muito simples na carta dirigida aos vários ministros, neste caso de abril, 30 de abril de 2019. Entendemos, pois, estarem nesta altura reunidas as condições para a adjudicação definitiva da concessão, o que deve ser feito através da outorga do contrato de concessão. Portanto, o que é facto é que, se há alguma decisão da EDP, estamos prontos. Esta é claríssima. Estamos prontos. E por isso, Sra. Deputada Rosinha, essas suas condições sobre Maria de Luz Rosinha, já nos conhecemos há muito tempo de outros, já visitei várias vezes o sítio onde fez muita coisa boa. Se começaram a alterar impressões, questões de impacto ambiental, nós nunca, gostava de dizer que a EDP não tem por esse hábito, nós nunca, foi aqui utilizada, nós nunca condicionámos, nunca ameaçámos nada. Nós o que dissemos foi partilhámos dificuldades que o país todo teve, e sinceramente, uma evolução da procura, mas sobretudo aquilo que eram condições de financiamento, que felizmente depois vieram a alterar, e portanto são radicalmente diferentes, e por isso a nossa posição em 15 e 16, radicalmente diferente, ou seja, confirmando, estamos dispostos a assinar o contrato. Ou seja, e é muito importante isto, é que a decisão de suspensão em 16 é do Governo para reavaliar o programa, não é nossa. Nós, aliás, interpelámos, no sentido, acho que ficou aqui claro, é estamos disponíveis, marquem a data. O Governo marcou a data e depois suspenderam a data. E a única coisa que ficou claro é, então vamos lá reanalisar por decisão do Governo a questão da suspensão. Portanto, eu acho que deixei claro, espero, mas gostaria de, eventualmente de repetir nisso, é a única coisa que nós pedimos foi uma suspensão temporária que tinha a ver com as circunstâncias que se verificavam no momento. Quando essas circunstâncias se alteraram de forma muito significativa para o bem de todo o país, dos portugueses e da EDP, de toda a gente, é claro que estávamos dispostos a assinar o contrato. Essa é a intenção. A intenção sempre foi a de realização. E esta questão da não devolução, da devolução, parece que foi sempre clara do ponto de vista formal. E sobre esta questão vir a ser ou não ser dirimida em tribunal, sabe, a única coisa que estamos aqui é, do ponto de vista contratual, as coisas são claras. E o que o contrato prevê é uma arbitragem. Ou seja, isto é um tribunal arbitral, é o que está previsto, se as partes tiverem entendimento diferente sobre esse contrato. É muito simples. Portanto, o que está em causa não são tribunais, aquilo que nós entendemos do ponto de vista genérico, mas sim um tribunal arbitral, que é um processo, diria, muito mais simples, mais expedito, e onde será muito claro e muito rápido perceber o que é que esse tribunal decide. Eu gostava que esse assunto ficasse claro. Mas confirmamos sempre, em todo momento, a nossa total disponibilidade do cumprimento. Senhor Deputado Jorge Costa, começar mal ou não do início, a única coisa que eu gostaria de dizer é que nós cumprimos com tudo, com a DIA, fizemos o recap. E esta questão daquilo que eram as nossas obrigações perante aquilo que eram os estudos que eram feitos pelas entidades e que nós tínhamos que, obviamente, cumprir, foram integralmente cumpridos. A DIA e o recap. Portanto, eu gostava de dizer que a quem compete, as entidades competentes tomaram as suas decisões. E do ponto de vista das questões desta noção de acordo confidencial, não há nenhum acordo confidencial com nada. A única coisa que existe em todos estes dossiês, mas em todos estes dossiês, como existe também do ponto de vista de outros desenvolvimentos, sejam eles foram térmicos durante muito tempo, eólicos, solares, é obviamente para além daquilo que são acordos com todos os municípios, em que todas as autarquias envolvidas os assinaram e que, gostava de sublinhar, estavam previstos na DIA. Ou seja, isto não foi inventado entre nós e os municípios, estavam previstos na DIA. Ou seja, as questões que têm a ver e que são muito importantes, que são as contrapartidas às autarquias, às populações locais e que nos eram impostas pela DIA. E, portanto, não se inventou nada para que se ali alguém a dizer bem de uma coisa que eventualmente teria dito mal. Ou seja, são coisas que estavam previstas na DIA e os montantes foram claros, transparentes, tudo absolutamente previsto, de acordo, e todas as autarquias, sem exceção, os assinaram. Sua pergunta, segunda, sobre 2007, adiamento sucessivo. Bem, a questão é, quando nós adquirimos aqui o direito à construção, desde que cumpríssemos, obviamente, obtivéssemos a DIA e o recap, coisa que fizemos, eu gostava que ficasse muito claro. Nós, depois, as alterações das circunstâncias levaram-nos a ter, e que levou, aliás, a um acordo, uma visão diferente sobre o Alvite e sobre o Feridão, que, aliás, tem a ver com contas que bem, e ainda bem que as puseram hoje, é que houve um acordo de suspensão sobre o Alvite, sobre a suspensão sobre o Alvite e de revogação sobre o Alvite. Portanto, os 14 milhões, cerca de 14 milhões que diziam respeito ao Alvite, nós tratámos de maneira muito natural. Não estamos, e acordámos, não estamos interessados no Alvite e, por isso, no fundo, os 14 milhões que demos como sinal, um sinal como down payment, abdicamos dele porque a decisão é nossa. No Feridão, a decisão nunca foi nossa. A decisão nossa é, estamos disponíveis para construir. E por isso parece-me claro, para quem vê de fora, eu gostava de dizer que não me parece que isto seja outra coisa, senão alguém que fez um contrato que respeitou as condições para a execução desse contrato, que pagou o sinal correspondente a esse contrato e que não está disponível, como eu disse já aqui, a não ficar sem o sinal e sem a casa, porque eu quero construir a casa. Portanto, a única coisa que eu não estou disponível é que o vendedor mude a opinião. Porque, nesse caso, é ele que entra em cumprimento. E por isso é que eu digo, isto tem que ser visto à luz do contrato. Essa aqui é a questão absolutamente essencial. E porquê é que, e as suas perguntas diretas foi, o que é que eu acho que terá levado, e acho que foi comunicado, nomeadamente aqui, nesta comissão? Que tem a ver com, efetivamente, uma evolução sobre o modo como se atingiam as metas, do ponto de vista de redução de emissões e do ponto de vista de descarbonização da economia, transição energética é essa com que a EDP está comprometida, não só em Portugal como mundialmente. Como sabem, somos um dos líderes renováveis a nível mundial, quando ainda não o éramos sequer em Portugal. Portanto, é bom que isto fique claro. E, portanto, a ideia foi que aliás, já resultava eventualmente desta percepção, vamos suspender para ver se precisamos. Ou seja, o Estado pediu para si tempo e pediu a colaboração nossa e de todas as entidades para reanalisar os processos. Foi o Estado que tomou essa decisão de suspensão e foi o Estado que tomou agora a decisão que anunciou publicamente de não construção. Portanto, esta questão de essa afirmação de que a EDP sempre quis adiar não é verdade. Em 15 estávamos disponíveis para ir assinar o contrato de concessão e estamos disponíveis hoje. Portanto, sejamos claros, não é verdade que visto de fora pareça isto. O que visto de fora o que parece é apenas alguém que quer ver cumprido o contrato porque cumpriu as suas partes. Alternativas que foram apresentadas. A principal era, obviamente, a questão de uma alteração de cota, ou seja, fazer um feridão mais pequeno. Ou seja, havia um caso base que é a construção e havia alternativas que era a não construção, que nós sempre dissemos não encaramos isso em devolução, ou encaramos fazer uma alternativa com cotas de 150 e de 160 metros, ou seja, cotas inferiores do ponto de vista da barragem. E por isso a cota original é 160, peço desculpa, e a alternativa 150. Ou seja, um feridão mais pequeno. Sobre a questão do pagamento, é bom que também, acho que isso também está distribuído, eu gostava que ficasse muito claro, e se responde também a uma segunda pergunta, que está, aliás, no documento da revisão do Programa Nacional de Barragens, em que está anexo é público este documento, aliás, chama-se Revisão do Programa Nacional de Barragens, aprovado por este Governo, em que temos uma transferência de 231 milhões e 700 mil euros, a qual acrescem 19 euros e 95 de comissões por parte da entidade bancária de 12 de janeiro de 2009 de 231 milhões de euros. Todo uma vez. E corresponde a que conta? Corresponde à conta, e isso, peço desculpa, estamos no fundo a responder também já a uma questão que o Sr. Dr. Deputado também já pôs, André Silva pôs, e que agradeço, é que foram 231 milhões menos os 14 que nós, por acordo, decidimos abdicar, porque decidimos não fazer em conjunto o alvite, e por isso pagámos 218 milhões, que é o que está agora em causa. O que é que eram os 70 milhões? Se eu depois retomo a ordem natural. Os 70 milhões era a base de licitação. Ou seja, o que está em causa é que todos estes, nós ganhamos uns, perdemos outros, todos estes tinham uma base de licitação e depois obviamente todos eles ficaram tipicamente acima da base de licitação. Portanto, o que está naquele documento é a base de licitação, não o que foi transferido, mas já estamos disponíveis também para distribuição do documento bancário que mostra a transferência dos 231,7 milhões de euros. Ou seja, pagámos todos de uma vez os 231 milhões de euros, Sr. Deputado. Portanto, esta era uma pergunta importante. O montante total, porquê esse montante total e foi todo de uma vez na data prevista. Sr. Deputado Castelo Branco, agradeço também as suas perguntas. Sucessivas posições do Governo. A resposta parece-me clara, é que nós pedimos uma suspensão por questões que tinham a ver com a crise profunda que Portugal vivia, os custos de financiamento, recebemos um não. Tudo bem. Trabalhámos o contrato de concessão, acordámos o contrato de concessão de feridão, A revogação da Alvito também foi acordada. Estamos disponíveis para assinar o contrato. O Governo decidiu desmarcar a data. É preciso estudar alternativas. Estudemos-las em conjunto. Muito bem, o Estado pede informação sobre alternativas. Damos. Queria mais dados, a tal carta que refere em 28/9. Queria mais dados sobre as alternativas. Muito bem, demos mais dados sobre as alternativas. E por isso a única coisa que foi claro, é nós, quando recebemos um não, dissemos muito bem, respeitamos essa decisão, assinamos o contrato de concessão. Essa é que é a questão. Quando a suspensão temporária não foi aceita, negociámos o contrato. O Estado, através das entidades, negociou connosco, o contrato está acordado, vamos assiná-lo. Mesmo que não estivéssemos de acordo com alguns aspectos que, ou seja, concordámos com 100% do clausulado, existindo apenas uma side letter. E se há uma data, vamos lá. A data foi desmarcada, não foi por nós. E depois, recentemente, a questão, a suspensão deste plano foi mais uma vez uma decisão do Governo e não nossa. E por isso parece-me claro sobre esse assunto. Sobre a sua pergunta, também, Sr. Deputado, os 70, acho que é, são os base, os 231 e os 14, e por isso os 218. A correspondência de 2013, 2014, 2005, 2018, está aqui toda. Mas, repara, em nenhuma delas é possível dizer, afirmar, que é um desinteresse. E, sobretudo, o que a última carta que nos é comunicada é que diz que o Governo não se opõe a um eventual desinteresse. Uma suposta decisão. Eu não tomei nenhuma decisão. A EDP nunca, em momento nenhum, ao contrário do que fez em Alvito, disse que não queria fazer. Nunca. E, portanto, a decisão, como aliás competia, para eu não fazer, tinha que ter o acordo. E acho que foi dito pelo Sr. Ministro, aliás, aqui, que não havia acordo com a EDP. Porquê? Mas se eu fosse para não fazer, não precisava do meu acordo. Portanto, sejamos claros. Portanto, é óbvio que nós nunca aceitámos não fazer sem a devolução e manifestámos mais uma vez, estamos prontos. E por isso eu acho que mais do que percepções, etc., foi respeito de todos os passos formais, respeito de tudo aquilo que eram as obrigações que existiam desde 2008, respeito de todos os compromissos e, obviamente, aquilo que vem nos contratos, que é uma coisa que me parece absolutamente decisiva. Sr. Deputado Eduardo Alves, porque se desde 2008, e porque é que não se fez mais cedo e porque não se tomaram as decisões, eu gostava de dizer que, entre dia, um projeto relativamente complexo, todas as questões ambientais, nós só recebemos o RECAP em 2014. E por isso, condição essencial para poder, obviamente, assinar depois o contrato de concessão, como eu digo, como eu disse mais uma vez, que esteve com data marcada. Ou seja, o RECAP era indispensável. E o RECAP só foi possível ser obtido em 2014. A questão do ping-pong, motivos para não, que estão relacionadas, no fundo, com os motivos para não fazer. Eu acho que, mais uma vez, penso que a razão tem a ver com uma evolução muito significativa naquilo que tem a ver com as outras renováveis. Ou seja, a hídrica é uma renovável. Como há renováveis também de solar e de vento. E aquilo que nos surpreendeu a todos, mesmo a quem desde a primeira hora entrou no vento a nível mundial como nós, e no sol, foi que efetivamente estas tecnologias se tornaram muito mais escaláveis, muito mais competitivas e muito mais baratas, muito mais eficientes, muito mais rápido do que se esperava. E por isso o Governo terá entendido suspender, avaliar e como é que cumpria as matas. Portanto, eu acho que tem a ver, presumo com aliás declarações que são públicas do Sr. Ministro em relação à questão do cumprimento das metas. E por isso eu percebo, mas a decisão é do Governo. Se isto tem alguma coisa a ver com compensações, devoluções de bónus, porque contrapartidas, 285 milhões, acho que já disse em todos os fóruns possíveis e imaginados, que alterar contratos a meio do contrato é uma coisa que nós, obviamente, também não fazemos e, portanto, não gosto que as pessoas façam. Portanto, não tem absolutamente nada a ver com isso e já em outros fóruns discutimos amplamente sobre a não concordância e a ilegalidade desta medida. Mas isso será esclarecido no sítio certo, não tenho dúvidas. Agora, isto aqui não é uma compensação. A palavra certa aqui é devolução. Porquê? Porque eu paguei por uma coisa que não tenho. É uma devolução, não é uma compensação. Que seja claro isto. Ou seja, nós pagámos, já limpo do que desistimos no Alvito, por razões totalmente diferentes. Ou seja, considerámos que Alvito não tinha interesse, mas continuamos a querer fazer Fridão. Tivemos, como disse, disponíveis para assinar desde 2015, obviamente condicionados aos recapos. Essa é que é a questão. Porquê? E sobre esta visão que corresponde... estamos a falar de um projeto há 75 anos. E nós temos uma visão muito clara daquilo que é a importância da água e também da conciliação entre a água e outras fontes de energia. Mas essa é uma visão nossa. Mas quem tem que ter a visão sobre o cumprimento de metas nacionais não nos compete a nós. Compete ao Governo e o Governo, aparentemente, tomou as suas decisões. Senhor Deputado André Silva, agradeço também as suas questões e por isso sobre a primeira espero ter deixado claro o relatório das PPPs, 70 milhões não, são 218, porque no fundo é 231,7 menos os 14, há aqui o cheque, a transferência. Segunda pergunta, Foz Tua versus Fridão. Obviamente, eu gostava de dizer isso, não só foram momentos diferentes, em que obviamente a percepção sobre os diferentes agentes, nós e os outros, tínhamos visões diferentes sobre aquilo que viria a ser o preço futuro da energia, estamos a falar de coisas há 75 anos, não é? E portanto, imaginar o preço de energia há 75 anos é sempre uma coisa difícil. É difícil imaginar lá há 5, a 3, quanto mais a 75. Mas isto resulta claramente de uma dinâmica competitiva e de uma dinâmica de leilão. Ou seja, porquê? Porque os resultados dos leilões que vão acontecendo condicionam claramente os meus objetivos do ponto de vista de envolvimento e de crescimento nestas áreas e, obviamente, a dinâmica do leilão condiciona momentos diferentes com concorrentes absolutamente diferentes. E, por isso, também, outra coisa é que prevíamos, obviamente, mais valor em Fridão. Para além da dinâmica competitiva, mais valor. Sobre esta questão dos acionistas, eu felizmente acho que esse aspecto tem merecido, já estou aqui há uns anos, sobre esta questão da relação com os acionistas, acho que ela tem sido clara e acho que sobre a decisão de investimento, se alguma coisa a EDP tem sido reconhecida a nível dos seus, eu diria, claramente mais de 90%, eu diria quase mais de 95% ou 98% de investidores internacionais, é de que faz uma coisa que é a alocação dos seus ativos, o asset allocation, ou seja, aquilo onde investe e como investe e se é eficiente ou não, parece-me que essa é reconhecida. E por isso eu gostaria de dizer que nós respondemos aos acionistas no sítio certo e acho que temos respondido bem. E sobre isto, relacionado também com a sua pergunta, 2019, 2013, as coisas mudaram, é verdade, mas mudaram num contexto em que a nossa avaliação continua a ser do seguinte: tomámos uma boa decisão sobre o Alvito e temos uma decisão que pretendemos manter, se tivermos condições de a manter, que é obviamente a construção da barragem do Fridão. 135 milhões de Baixo Sabor sem valor. O Baixo Sabor foi diferente. Os 135 milhões não têm a ver, ao que eu saiba, com nenhuma contrapartida. Têm a ver com questões ambientais, relocamento de uma igreja, ou seja, tem a ver com uma série.
Fundo de Baixo Sabor, contribuição para o Fundo de Baixo Sabor.
Houve uma enorme contribuição para um Fundo de Baixo Sabor por causa das questões ambientais, relocações ou seja, não teve a mesma finalidade do que as outras concessões em que o dinheiro foi para o Estado e o Estado depois fez dele o que entendeu. Aqui não. Aqui era alocado precisamente ao projeto, em que nos outros projetos havia fundos específicos para ao abrigo daqueles protocolos com as câmaras. E só a última pergunta, Fridão, há 15 anos atrás, EDP...
Porque não consideramos investir noutros projetos de renováveis?
Consideramos, aliás já dissemos, em Portugal iremos apresentar-nos, estamos a apresentar-nos em todo o mundo, nós estamos em 16 países, os Estados Unidos, a Roménia, Portugal, Brasil, nós apresentamos e em Portugal iremos também considerar a nossa presença naquilo que são os leilões que são conhecidos que vão acontecer, nomeadamente no solar. Portanto, mas felizmente, não é não fazer um que me permite fazer o outro. A minha alocação de capital, neste momento, faz-se entre 16 países a nível mundial e não é por não fazer um em Portugal que eu não faço outro em Portugal. Eu farei os em Portugal que fazem sentido fazer. Essa é a questão essencial. Não é desviar, não preciso.
Muito obrigado. Antes de nos despedirmos dos nossos convidados, eu queria chamar a atenção que nós vamos continuar a reunião, ao contrário do que eu disse, há uma segunda parte da reunião, que vai ser relativamente rápida, portanto pedia que permanecessem na reunião, e agora sim vamos despedir do... Sim, nós recebemos, entretanto, pedidos para que o Dr. António Mexia nos deixasse o PowerPoint, julgo que
claro, está
pacífico,
tudo.
Assim como que nos enviasse as cartas também que o Dr. António Mexia já disse que enviava. Há um requerimento do CDSPP que veremos na segunda parte da reunião e, portanto, sendo assim, resta-nos agradecer mais uma vez ao Dr. António Mexia a vinda aqui à Comissão, os esclarecimentos que prestou e também ao Dr. Rui Teixeira, o facto de ter aqui vindo. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente. Agradeço as perguntas todas e espero que isto tenha ajudado a clarificar, porque eu acho que é muito claro o que está aqui em causa. Muito obrigado.
Muito obrigado.